Olá, muito bom dia, seja bem-vindo à transmissão da TV Câmara desta sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Daqui a pouco começam os trabalhos aqui no plenário Teotônio Vilela, a abertura, o presidente Dominguinhos do César já está aqui no plenário juntamente com outros vereadores, aguardando o quórum para poder dar início, então, a essa segunda sessão do mês de maio, que você acompanha ao vivo, tanto pelo canal do YouTube da TV Câmara, quanto pela Rádio Manchester, a 93,3 FM. Nós temos no pequeno expediente hoje a leitura de 6 projetos que dão entrada na casa, a partir então dessa leitura que será feita daqui a pouco pelo secretário Frederico Godoy. Ele faz a leitura, então os projetos passam a tramitar nas comissões, são proposituras de vereadores e também um veto do prefeito enviado à Câmara Municipal. A partir da leitura, como eu disse, os projetos vão para as comissões permanentes, são analisados e depois retornam ao plenário para votação em primeiro e segundo turno ou votação única, dependendo do tipo de matéria que entra na pauta. Orivaldo Pires, muito bom dia.
Bom dia, Marcos Vieira, um abraço para você, para todos que estão ligados com a gente no canal da TV Câmara no YouTube. Um abraço a você que está ligado conosco na Rádio Manchester para a transição de mais uma sessão ordinária da Câmara. O presidente Dominguinhos do César já está presente e daqui a pouquinho teremos a primeira contagem para início da sessão. Nesse momento, dentro do plenário, nós ainda não temos o quórum suficiente para a abertura. Antes de começar a sessão, Marcos, só chamando a atenção da população, porque a Câmara de Anápolis, ela é um ponto de coleta para alimentos, para serem encaminhados ao Rio Grande do Sul, onde nós já temos lá pelo menos uma centena de mortos, né, temos milhares e milhares de pessoas desabrigadas, mais de 100 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, quase 150 mil, e eles estão precisando muito de água, estão precisando de alimentos, estão precisando de roupas, leite, são crianças, são idosos, infelizmente naquela situação. E a Câmara hoje, ela é um dos pontos de coleta. Então, as pessoas que quiserem fazer a doação para as famílias lá do Sul, elas podem procurar a Câmara Municipal, porque tudo que for arrecadado aqui vai ser encaminhado para a base aérea de Anápolis, que já se disponibilizou a aeronave, que vão ao Rio Grande do Sul para levar esses alimentos e essas doações. Mas é importante que todos possam colaborar.
Fundamental que as pessoas colaborem e aproveitem, né, a presença de uma base aérea aqui na cidade de Anápolis, que facilitem muito a chegada desses alimentos, desses donativos até o Rio Grande do Sul. Como você disse, Orivaldo, tem pessoas que morreram, pessoas que estão desabrigadas, pessoas que estão desalojadas e ainda pessoas desaparecidas. Por conta disso, nós temos até bombeiros, membros da corporação aqui da cidade de Anápolis, que estão lá participando desse resgate dessas vítimas aí de uma tragédia climática, né, que assola o Rio Grande do Sul. A previsão, inclusive, é de mais chuvas ao longo da semana, portanto, é preciso uma mobilização para salvar as pessoas. E do ponto de vista material, aquilo que pode ser ajudado através de água, alimento, colchões, ração para pets, o presidente Dominguinhos falava sobre isso na tribuna, os animais domésticos também precisam ser alimentados lá no Rio Grande do Sul. Tudo isso pode ser trazido aqui para a Câmara. É mais um dos pontos de coleta dessa cidade de Anápolis que se mobiliza para isso.
Bem-vindo ao Poder Legislativo. Fazer verificação do colo para poder a gente abrir a sessão. Vereador Ederson, vereador Edreite, vereador Deusson Fortunato, vereador André Ribeiro, vereador João da Luz, vereador Pessoa Marcos, vereador André Rezende, vereador policial Daniel Suender, vereador Edmilson, vereador Frederico Godoy, vereador João da Luz, vereador Capo Fred Cacheta e vereador Domingos Paulo de Souza presente. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, sobre a proteção de Deus aqui na sessão, e já solicita a vereadora Cleide Lago que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, estendei o vosso braço e me ajudai. Ó Senhor, de coração eu vos dou graça, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito, mas que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutaste e aumentaste o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada essa obra que fizeram vossas mãos. Salmo 137.
Obrigado, vereadora. Deixe cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do Silvão Machado, do Alves, que aí está, Marcos Vieira, do Oswaldo Pires. Antes de abrir o pequeno expediente, eu quero fazer uma correção na minha fala aqui. Eu estive hoje pela manhã ali na Rádio Manchester e esqueci de citar e agradecer o vereador Federico Godoy. O vereador Federico Godoy é o vereador que conseguiu, junto à empresa, que a gente pudesse comprar as águas bem mais em conta. Eu quero pedir perdão a você, vereador Federico Godoy. É dessa forma que eu trabalho, reconhecendo quanto é. E a partir do momento que eu conversei com o vereador Federico Godoy, de imediato ele pegou seu telefone, seus contatos, conseguiu, e depois a gente conversou com a vereadora Andréa Rezende e a vereadora Andréa Rezende, que está pilotando o grupo aí. Eu quero aqui já agradecer o vereador Suender, que não estava no grupo, cheguei aqui, conversei com ele. Ele já pediu o Pix com a vereadora Andréa, onde vai mandar os R$300 também, depois o vereador Edmilson, né? Agradecer a todos, vereador. O vereador João da Luz também, que não mandou, mas vai mandar hoje. Então, agradecer a todos. Já abro o pequeno expediente, solicitando o vereador Capret Cacheta, nosso primeiro secretário, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia, senhor presidente, muito bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nessa sessão ordinária de hoje. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 6 dias do mês de maio de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Federico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de lei complementar nº 72 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que remunera e acrescenta para ato do artigo 1º da lei complementar nº 259 de 23 de novembro de 2011 e da outras providências. Projeto de decreto legislativo nº 73 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à senhora Daniele Pereira Nava e da outras providências. Projeto de decreto legislativo nº 74 de 2024, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Sebastião Donizete Ferreira e orienta outras providências. Projeto de lei ordinária nº 75 de 2024, de autoria do vereador Ederson Lopes, que determina o tombamento do Jardim Botânico, considerando como patrimônio histórico, ambiental e cultural municipal e orienta outras providências. Projeto de lei ordinária nº 76 de 2024, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que institui a Semana da Conscientização sobre a relação entre maus tratos contra animais e a violência doméstica, no âmbito do município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que concede título cidadão a Napolino, a Euclides Barbos Siqueira e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 78 de 2024, de autoria da vereadora Cleide Lara, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão ao empresário Cristiano Rocha e da outras providências. Usaram a palavra policial federal Suender, Ramilto Espíndola e Hélio Araújo. O vereador Luzimar Silva apresentou questão de ordem solicitando um minuto de silêncio pelas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O senhor presidente deferiu a solicitação e requereu a todos os vereadores e demais presentes que fizessem um minuto de silêncio. Também usou a palavra Dr. José Fernandes, O senhor presidente solicitou que fosse lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 79 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Polina, a Vossa Excelência, o deputado estadual Júnior Alves Araújo, e determina outras providências. Grande expediente, usaram a palavra. Elcimar Fortunato, Ederson Lopes, João da Luz, Cabo Fred Cacheta, professor Marcos, Domingos Paulo de Souza e Jacques Charles. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 64 de 2024, de autoria do vereador Alex Martins, que concede sítio cidadão da Polina, a Radaildo Lopes da Costa e da outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 68 de 2024, de autoria do vereador Alex Martins, que concede sítio cidadão da Polina, a Leonardo da Silva Fagundes e da outras providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 90 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis. Aprovado por maioria dos presentes, com um voto em contrário. Projeto de lei ordinária número 264 de 2023, de autoria do vereador André Rezende, que dispõe sobre fornecimento de aparelho de medir pressão digital de pulso aos hipertensos de baixa renda e da outra providência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 28 de 2024, de autoria dos vereadores Domingos Paulo de Souza e João Feitosa, que dispõe sobre a instalação de barreiras com altura máxima permitida para veículos de cargas transitarem pelas vias públicas do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 49 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal 3.929, de 25 de setembro de 2017. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem. O Ederson Lopes, Hélio Araújo, Reavildo Espíndola e Thaís Souza. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos e Jackson Charles. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de maio, em horário regimental. Não há correspondência. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei complementar número 80 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que altera a redação do inciso 1º do parágrafo único do artigo 23 da lei complementar número 279 de 2012, do Código de Posturas de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 81 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno de espectro autista ou outra deficiência intelectual ou cognitiva nas dependências da unidade de terapia intensiva, dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 82 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que institui o Dia Municipal dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do município de Anápolis e da outras providências. Veto número 83 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral ao toque de lei número 21 de 2024, que dispõe sobre a proibição de retenção de macas das ambulâncias do SAMU e de outras unidades móveis de atendimento pré-hospitalar no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 84 de 2024, de autoria dos vereadores Hamilton Espíndola e Luzimar Silva, que altera e acrescenta dispositivos na lei 4.064 de 2020, que institui o Dia Municipal do Surdo, para o fim de incluir o Setembro Azul no calendário oficial do município. Projeto de decreto legislativo de 2024, 085, de autoria do vereador Domingos Paulo, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Polina ao senhor Wander Ribeiro Palhano e determina as outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado por comentar aqui, o Iger também, Rádio Imprensa, está aqui conosco. Obrigado pela sua presença. Já abro um pequeno expediente com dois oradores escritos antes de registrar a presença da vereadora Thaís Souza, do vereador Edmilson, do vereador Dr. José Fernandes, que está conosco aqui já também. e chamo para poder fazer o uso da palavra no pequeno expediente o vereador Suender, por até 5 minutos.
Bom dia a todos aqui do plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Antes de começar os assuntos aqui, eu queria pedir, né, fazer um apelo, na verdade, aos proprietários, donos de clínicas particulares, hospitais particulares, para que reveja o seu posicionamento e converse com os enfermeiros, né, da iniciativa privada, para que eles possam estar recebendo o seu piso também. Vimos hoje uma manifestação, né, num enfrente uma unidade particular, o Ânima, e estende-se a todos os outros hospitais privados que ainda não pagaram o piso. Importante sentar com essa categoria, conversar, para que faça aí os devidos pagamentos a qual fazem jus, que é o piso nacional aí da enfermagem. Tanto os técnicos quanto a enfermagem, em geral, precisam aí sim receber, né, o seu piso para que possa ter uma qualidade de vida melhor, até porque essa profissão é uma profissão muito árdua, né, e precisamos sim dar respaldo a esses profissionais. Quero falar também do problema de iluminação ali do DAIA, né, já é corriqueiro, as pessoas entram em contato. Uma iluminação precária, eu já fiz aqui alguns requerimentos, ofícios, encaminhei para os setores competentes, mas ainda não resolveram o assunto. Nós temos ali na avenida principal e também naquela paralela, né, que onde os ciclistas, pedestres andam ali no DAIA, e está muito precária a iluminação, escura, né, tudo escuro, aquela região, as pessoas ali diuturnamente, né, andam, né, trafegam e precisam de uma iluminação eficiente, gera segurança, gera tranquilidade, tanto para as pessoas que trabalham naquela região, quanto as pessoas que passam ali, né, para ir nos bairros, né, onde moram. Então é importante, mais uma vez, a gente estar falando sobre isso, sobre essa iluminação ali do DAIA, que está precária, né, trocar aquelas lâmpadas, fazer a iluminação ali na faixa de pedestre, na faixa ali onde anda o ciclista. Importante iluminar, melhorar a iluminação daqueles setores ali. Outra situação ali do DAIA também, uma luta também que eu já vi aqui, o Delcimar já falou algumas vezes, né, sobre aquele anel viário. É importante concluir aquele anel viário, né? Estive passando lá, trecho pequeno e até hoje nada, né? Então, nós temos hoje 4 deputados estaduais, né? E tanto a iluminação ali quanto aquele anel viário não se resolve. Então é importante todo mundo se unir ali para que possa resolver o problema do DAIA. Tanto a iluminação quanto aquele anel lá, que não é uma catástrofe passar por ali. Na época de seca é uma poeira enorme. Na época de chuva é uma lama de atoleiro. Então, já vi aqui o vereador Simar defender aquela obra ali. E eu também, passando ali, eu vi como realmente a dificuldade. Enquanto eu fui candidato a deputado, eu até defendi aquilo ali. Que eu acho que o deputado não deveria brigar mais sobre, para com aquele anel viário ali, com a iluminação do DAIA, enfim, dar mais segurança para as pessoas. Outro assunto que eu quero trazer aqui é ali no bairro Campos do Jordão. A coleta de lixo ali está muito desfavorável àqueles cidadãos que já residem ali. Tem ali um contêiner onde se coleta o lixo uma vez só por semana e transporta o lixo, fica aquele lixo todo espalhado ali naquela localidade que tem um contêiner. O certo era regular, né, fazer uma coleta regular de lixo, até porque paga-se a taxa de serviço urbano, paga-se o TSU, inclusive os moradores de lote. Eu conversei com eles, pagam todo pago. Se pagam, então vamos regularizar, vamos reorganizar a coleta de lixo ali e colocar a coleta de lixo de forma regular, passando nas casas onde realmente há moradores nas ruas, porque se paga. Até os moradores de até os donos proprietários de lotes, mesmo sem residência, pagam o TSU, então é importante que faça o serviço regular. Se não der para fazer esse serviço, que aumente ali os contêineres para que a coleta de lixo esteja mais eficiente, porque de fato está trazendo transtorno para os moradores ali do Campos do Jordão. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. O expediente foi até 5 minutos.
São 9 horas e 58 minutos na sessão da Câmara, nesse dia 7 de maio de 2024. Depois do vereador policial federal Suender, agora o vereador Reamildo Espíndola usa a tribuna.
Por isso, senhores, na hora de cumprimentar aqui mais uma vez o presidente da casa, cumprimentando a turma nobre, vereadores, cumprimentar aqui também ao nosso amigo Aires, cumprimentando a turma aí da comunicação, e que nos assiste pela TV Câmara, no canal do YouTube, e também pelas ondas sonoras da rádio Manchester de Anápolis. Bom, estivemos agora pela manhã ali na matriz da Assembleia de Deus, onde todas as terças-feiras há uma reunião de pastores e estudando todos esses momentos de terça-feira, como um dos pastores da Assembleia de Deus de Anápolis, nós fazemos essa reunião de intercessão em prol da nossa cidade, em prol de outras condições, situações, demandas, e tem provocado aí esse momento intercessório na cidade. E hoje o clamor foi mais voltado para os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul, vivendo aí essa grande dificuldade que está acontecendo de forma natural aí, aquelas grandes enchentes que afetou aí por mais de 300 municípios. E a Igreja do Senhor tem um papel fundamental. E ontem o vereador Ederson levantou uma pauta muito importante quanto ao acesso aos presídios, quando os pastores vão ali levar o momento da palavra, o momento de adoração e momentos até de concentração, no qual está sendo provocado dispositivo para impedimento. E é um importante papel da Igreja nesse sentido. A Igreja, as instituições religiosas, ela tem um trabalho muito importante. Hoje mesmo levantou também uma campanha ali na matriz, já foi levantado há algum tempo com o pastor Tiago Mandeira, que é um pregador, junto ao pastor Sebastião Inácio, o pastor Zé Clarimundo, e estamos fazendo também um levantamento para arrecadar alguns mantimentos, água ali pro Rio Grande do Sul. E aí, o vereador pastor Edson Lopes, quando eu vejo o papel da Igreja, que também atinge aí o papel transformador, o papel social, e ver esses impedimentos, a gente fica muito triste de pensar que a gente poderia estar avançando na discussão e não poderia nem estar pautado dentro de qualquer contexto que espera do legislativo, tanto federal quanto estadual e municipal. A gente vê aí esse retrocesso trazendo entendimento, tanto quanto o papel do cristianismo contribuiu dentro da evolução da sociedade. A tratar-se do nosso país, o primeiro time educacional foi feito pelos jesuítas. Então, através de um ensino de saber aqui, ó, o cristianismo, nós podemos também trazer a alfabetização ao país. Aí a gente vê essa dificuldade. Mas a Igreja jamais vai parar de fazer o seu papel, estando em um papel transformador, um papel de socioeducativo também cooperando, um papel de construção, aonde a Cleide ontem relatou que a Igreja Universal faz um papel também de cursos profissionalizantes dentro do presídio. A Igreja jamais vai parar. Jamais vai parar. Então, a gente fica muito triste e, de fato, o seu material, o seu documento, pastor Wesley, tem uma grande relevância, conte sempre conosco. Bom, o que me traz também à tribuna nesta manhã, quero aqui trazer a saudação ao meu amigo Adelildo Freitas, que está aqui no plenário, que Deus te abençoe, evidentemente. O que me traz nessa tribuna esta manhã é trazer um olhar aqui de um tipo benemérito de um anapolino, que é o doutor Sami Raj, esse homem que tem feito um excelente trabalho dentro do seu contexto nas redes sociais. É um homem que tem hoje com mais de 2 milhões de seguidores, é proprietário do curso de Direito CP Juris, e também tem um conteúdo de diversas literaturas, foi juiz, instrutor do Gabinete Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal da Justiça em Brasília. E é um anapolino que com certeza irá somar muito com esse título de benemérito, ou seja, reconhecer o trabalho de um anapolino fora do nosso município que tem destacado e levado o nome da nossa cidade. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Ramil. Na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora André Rezende, que vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
Muito bem, agora são 10h04. Agora vamos ouvir a vereadora André Rezende. Ela é do Avante e vai utilizar o pequeno expediente, ela tem 5 minutos.
Gente, obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Já cumprimentar mesmo em seu nome. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome da vereadora Celiane da SS. Cumprimento a todos que estão aqui no plenário, em nome do meu amigo jornalista Aires. Cumprimento aqueles que estão acompanhando a nossa sessão pela Rádio Manchete, pelo canal da Câmara no YouTube, que encontrarão esses cursos também nas redes sociais. Nós estamos numa semana, num mês muito especial para todos nós e para toda a sociedade. Maio é considerado o mês das mães. E ser mãe é algo sagrado. Antes de ser mãe, eu já trabalhava nessa pauta. E eu gostaria de dividir com vocês alguns avanços do nosso mandato em razão da pauta da maternidade. Antes mesmo de engravidar, nós aprovamos no ano passado, com o apoio de todos os colegas aqui dessa Casa de Leis, o projeto Maio Força Cor. O Maio Força Cor é um projeto que visa valorizar a saúde mental materna, muitas vezes invisível, muitas vezes desvalorizada. As mães passam por situações de humor e que precisam ser trabalhadas com políticas públicas eficientes em razão disso. E hoje, na nossa cidade, nós estamos avançando nessas questões, nas maternidades, avançando nessas questões para que se torne uma política pública permanente e eficiente na nossa cidade. Também aprovamos na nossa cidade uma indicação para que a gente possa criar um grupo de apoio psicológico aos pais que perderam o seu filho. Não é natural que um pai e uma mãe percam o filho. É natural que o filho enterre os pais. E esse é um trauma tão significativo na vida desses pais que precisa ser tratado com uma visão de saúde pública. Aprovamos também uma política de criação e divulgação da violência obstétrica. A violência obstétrica possui números assustadores dentro da sociedade. 35% das mulheres que usam a rede particular e 45% das mulheres que usam a rede pública já sofreram violência obstétrica. E no nosso grupo de trabalho de mães, a gente percebeu algo muito assustador, é que as mulheres nem sabem sequer o que é violência obstétrica. E que a comunidade hospitalar é muito fechada quanto a esse tema, que ainda é um tabu. Mas tivemos avanços significativos quando nós tivemos uma das maiores violências obstétricas de abuso, filmado por uma enfermeira e denunciado por ela. São avanços de uma sociedade que percebe os abusos e coloca como protagonistas nas denúncias. E, por fim, tivemos também dentro do nosso mandato um incentivo às mulheres empreendedoras. Qual a relação do empreendedorismo com as mães? É que muitas vezes essas mulheres perdem os seus empregos formais e começam a empreender. Valorizar essas empreendedoras é valorizar, sim, a maternidade. Lançamos também, durante todo esse mês, um diálogo com mães inspiradoras para que a gente possa aprender o que a maternidade pode impactar na vida delas e o quanto a maternidade muda a visão de mundo dessas mulheres e tem impactos reais na vida política, porque ser mãe é um ato revolucionário e político, a qual eu tenho a alegria de reforçar o meu compromisso com as famílias e com a maternidade a partir de então. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Ainda no pequeno expediente, como último orador, o vereador doutor Zé Fernandes, que vai usar o pequeno expediente, vai até 5 minutos.
São 10:07, depois da vereadora Andréa Rezende, agora o vereador José Fernandes, do MDB, usa a tribuna no pequeno expediente, fechando o pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna da Câmara. Na sessão desta terça-feira, 7 de maio de 2024, são 10:08, e você acompanha a transmissão aqui pelo canal da TV Câmara e também pela Rádio Manchester 93 FM. Vamos ouvir o vereador José Fernandes.
Bom dia, obrigado, presidente, pela oportunidade. Eu quero cumprimentar os presentes e os que estão à distância na pessoa do meu amigo vereador Delcimar, o leão do povo, né? Despachante não. O assunto que me traz aqui nesses 5 minutos, presidente, e que a priori eu não ia falar, é mais uma vez saúde pública. Hoje de manhã eu acordei com várias mensagens da mesma pessoa e a agonia foi o atendimento ortopédico na cidade de Anápolis. Ontem foi pontuado aqui da importância da descentralização da saúde com construções de policlínicas em todo o estado, chamando até a bancada do MDB que compõe o governo estadual para levar ideias, sugestões e cobranças também para um melhor atendimento na saúde. É um argumento até pertinente, mas a gente já está fazendo isso, a bancada do MDB, inclusive trazendo emendas à saúde de Anápolis. A última, por sinal, há 10 dias, R$ 700 mil, que teve a participação direta do nosso presidente, Domingos, R$ 300 mil para a maternidade doutora Adalberto. Mas não é só construir prédio, e isso daí eu posso falar com muita propriedade. O que a gente pede é que o prédio também funciona. O Hospital Municipal Alfredo Abrão está lindo, paredes limpas, o chão limpo, mas não resolve o que antes resolvíamos no Hospital Jamel Cecílio, que estava caindo aos pedaços. Por exemplo, porta aberta. Essa pessoa que me mandou a mensagem, que é a Aline, e eu estou falando o nome dela porque ela compartilhou isso na internet, no meu WhatsApp pessoal, o filho dela chegou 11 horas no Hospital Alfredo Abrão, lá não atendia, porta fechada, foi lá para a unidade da UPA adulto, meia-noite, saiu de lá 6 horas da manhã, sem a resolutividade do caso que precisava, do filho dela, que foi uma situação ortopédica. Aqui a crítica é, não adianta o hospital estar novo com a porta fechada. Lá no Hospital Municipal, nós tínhamos o raio-x na hora, o plantonista da ortopedia na hora, fazia o gesso na hora, o corte na hora, numa estrutura totalmente danificada, tanto que a melhor solução foi destruir, que essa gestão encontrou. Agora nós temos lá no Hospital Alfredo Abrão uma situação do hospital novo que não resolve, não tem acesso. Um fluxo capenga dos pacientes e o povo sofrendo. Então não adianta vir o governador, por exemplo, e construir a policlínica em Anápolis. Tem que colocar para funcionar o que já existe. Porque nós temos é que melhorar o que já existia. E nós não estamos tendo em Anápolis sequer o que já tivemos. É um absurdo paciente com fratura de tornozelo sair daqui para ir para Uruaçu, operar lá em Uruaçu, e não tem nem condição, dinheiro, para voltar nas consultas pós-operatórias. Eu estou acompanhando paciente no meu consultório particular, como cortesia de pacientes que fez cirurgia de fratura do antebraço, lá em Séries, e não tem condição de acompanhar com um médico cirurgião e está acompanhando aqui com a gente, porque não tem acesso à saúde aqui de Anápolis. Resumo de tudo, o povo está sofrendo e essa noite foi mais um exemplo que chega até mim. A saúde está um caos, colapsada, pior do que já existiu. Esses hospitais têm que ter porta aberta. O povo está sofrendo e os que conseguem acesso não tem resolutividade e tem que ir para outra cidade para resolver o problema. O hospital que já existiu e com estrutura totalmente danificada, vereador Lizer, fazia litotripsia, aqui não faz mais, fazia colonoscopia e endoscopia, atendia o paciente ortopédico, ele tinha um atendimento, diagnóstico de imagem e mobilização como tratamento dele. Isso não está acontecendo em Anápolis, e aí era porta aberta. Então, essa, e aqui eu estou falando caso real, nós não estamos falando uma hipótese, não. Eu posso falar, a gestante que foi para Nerópolis, eu posso provar que foi parir lá em Nerópolis, porque em Anápolis não tinha jeito, era pior. Paciente que sai quebrado daqui, vai operar lá em Uruaçu e Séries, e não tem condição de fazer o pós-operatório. Então, é um cenário drástico que, mais uma vez, uma das soluções é, não precisa construir mais nada, só põe para funcionar o que já existe e já existiu.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. O vereador Jean acabou de pedir o espaço aqui, mas não está em plenário. Há espaço de expediente, vereador habilita esse CV. Vereador Jean, senhor, grande expediente. É.
Agora são 10h14. Vereador Jean Carlos, do União
Brasil.
Bom dia. Uso o grande expediente.
Presidente, domingos, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa. E aqueles que acompanham aqui no plenário, eu considero. Então, ontem também eu gostaria de ter abordado, sobretudo aí, essa tragédia do estado do Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, né, lamentar tudo que tem ocorrido lá, sofrimento da população daquele estado, da cidade de Porto Alegre. Eu acho que, salvo engano, mais de 330 municípios. Mas é mais um alerta aí que fica para a gente sobre o desequilíbrio ambiental. É lógico que tem características ali também do próprio estado em relação à proximidade do aquífero ali, né, de toda uma bacia, mas lamentável, cenas realmente que nos deixam comovidos. E aqui cumprimentar toda a população que tem se solidarizado as instituições religiosas. Completar também a Câmara Municipal pela iniciativa aí também de promover a arrecadação. E, de fato, nós, né, anapolinos, o Estado, todo o país, possa contribuir para minimizar, né, o sofrimento da população daquele Estado e, certamente, poder contribuir para que o retorno da normalidade. Esperamos que as autoridades, né, federais, governo federal, também o próprio Estado, poder público estadual daquele local, possa reforçar e contribuir com o reerguimento das cidades e com a normalidade da vida das pessoas, sobretudo porque vai se decorrer um bom tempo para se regularizar tudo. Mas eu chamo atenção também porque essas tragédias ambientais nos mostram a necessidade de não ficarmos apenas na retórica, mas das ações serem concretas. Resguardadas as proporções, são centenas e centenas de municípios que atravessam também dificuldades com a defesa civil, com as questões ambientais, com inundações. E por isso aqui, né, muito antes da administração atual, lá em 2016, eu tive a iniciativa de começar a promover o debate da defesa civil municipal. E nós vemos de lá para cá tentando implementar a defesa civil em 2017-18, foi criada aí pelo atual governo municipal, mas ainda muito modesto. Né? Nós já apontamos aqui, criamos a frente parlamentar aqui em 2021, sobretudo para estabelecer, 2022, melhor dizendo, sobretudo para estabelecer a necessidade de alertar o administrador, os administradores, os responsáveis, da necessidade de política pública permanente nas cidades, né, que sofrem o crescimento urbano, a expansão urbana e a impermeabilização constante do solo, aqui em Anápolis, quantos novos, por exemplo, novos loteamentos nós tivemos nos últimos 7 anos? Né? Então, tudo isso vai impactando. E a tendência é que nós tenhamos realmente os impactos ambientais a médio e longo prazo. Até porque nós já vemos sofrendo. Aqui em Anápolis, todos sabem, graves problemas crônicos de inundações e que nós passamos com a frente parlamentar a promover e dar holofote a um gestor municipal que, por sua vez, contratou a empresa responsável para promover o plano de macro drenagem urbana, que nós precisamos realmente tirar do papel, agir de forma mais eficiente, porque naturalmente nós sabemos que muitas vezes o inesperado, né, pega todos de surpresa, e aqui em Anápolis nós já tivemos isso. Eu quero promover uma alteração na lei do aluguel social, porque hoje um cidadão que sofre, se ele passar de 3 salários mínimos, sofre uma intempéria, uma catástrofe, se passar de 3 salários mínimos aqui em Anápolis de renda, às vezes ele ganha R$1 a mais, ele não pode ter o aluguel social. E o aluguel social também é de R$500, o cara não consegue alugar nada. Então nós precisamos ter, por exemplo, um alojamento permanente decente. Aconteceu recentemente aqui no Itabaraty, uma propriedade que sofreu um desmoronamento. Eu só não tenho para onde ir, porque não tem como ir também para um galpão lá do ginásio, sem as condições dignas, com a família, com criança. Então é preciso evoluir muito. Então meu paralelo que eu faço, nós trazemos para a nossa realidade aqui, porque nós temos muitos pontos críticos aqui, vereador Edir, várias. Por exemplo, lá no São Carlos, eu estive lá, depois que eu estive lá, o Zé Fernandes esteve. Nós temos ali mais ou menos 30 famílias sob risco da erosão. E nós precisamos de imediato promover uma contenção naquele local já. Porque depois que acontece, não podemos lamentar. Nós sabemos que foram feitas várias intervenções na Fernando Costa, na Bernardo Saião, depois que caiu a Independência, a própria Batim, que eu já vinha lutando há muito tempo, a própria passagem da Erasmo Braga, que nós já estávamos no processo licitatório, mas ela caiu também antes do início da obra. Então nós precisamos antecipar, porque depois que acontece, é lamentável, e aqui na África nós já tivemos várias situações, tá? Inclusive inundações que promoveram óbitos. E nós queremos promover isso de forma permanente, seja qual for o governo, administrador, tenhamos a política permanente. E aquela situação lá no Rio Grande do Sul, logicamente, foge da previsibilidade e foi realmente fora do normal, né? Um número sem precedentes, o período de chuva lá, o volume de chuvas, e naturalmente, mas é preciso ter órgãos mais estruturados para que possa também, na ocorrência mais inesperada, dar um suporte maior a toda a população. Nós esperamos que aquela lamentável tragédia, né, que vai ficar cravada aí no Estado, mas sobretudo no país, né, porque mexe com todos nós, sirva de alerta para todo o país, para todos os Estados, sobretudo daquele que sofre com mais frequência com essas intempéries, e nós possamos ter um cuidado especial, promover ações para evitar, minimizar esse tipo de ocorrência. Nesse momento, nós pedimos realmente que a população seja solidária e que todo o anapolino, o goiano, né, nós temos que dizer, né, a mobilização, né, Deus, mais de todos, possamos contribuir e minimizar o sofrimento daquela população. Aqui na África, nós temos várias famílias, né, de origem do Rio Grande do Sul, são empreendedores, muitos vieram para o norte do Estado, e nós realmente queremos nos solidarizar e dizer que vamos estar contribuindo. Eu quero parabenizar o Domingos, o presidente da Casa, pela iniciativa, que nós possamos, não apenas a Câmara Municipal, mas toda a sociedade civil organizada, contribuir para as arrecadações e o envio de donativos àquela localidade. Que Deus abençoe e que a população possa, né, do Rio Grande do Sul, possa superar essa dificuldade que lamentavelmente estão enfrentando, e que todo o Brasil, as nossas cidades, os nossos gestores possam trabalhar de forma permanente com políticas públicas que trabalhem a drenagem urbana, tenha estrutura para a defesa civil e que nós possamos também estar sempre alertas no sentido de prevenir essas intervenções. Vários pontos da cidade, por exemplo, de Anápolis, merecem cuidado especial e um alerta e uma ação preventiva para que possamos evitar e remediar situações que possam acontecer. Então, fica aí o nosso manifesto em relação a essa trágica passagem, essa trágica ocorrência no Rio Grande do Sul. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, é o vereador Jackson Charles, que vai usar a tribuna por até 10 minutos.
Agora, 10 horas e 22 minutos, o vice-presidente e líder do prefeito Jackson Charles agora usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. 10 e 23, nesta terça-feira, 7 de maio de 2024.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Paula, senhores e senhoras vereadores, desculpa, o presidente interino, Cres Cacheta, senhores e senhoras vereadores, vereadoras presentes da questão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações, a imprensa que se faz presente, todos no auditório, população napolina como um todo. Eu faço uso da tribuna nesta manhã para trazer dois assuntos que já são recorrentes nessa semana, e um deles eu quero falar de uma moção de repúdio apresentada ontem pelo vereador Ederson Lopes, no que diz respeito à proibição da entrada de religiosos nos presídios do Brasil. Eu vi atentamente a fala do vereador Ederson, não me manifestei, mas quero aqui também deixar claro o meu sentimento de que isso, com certeza, é um grande absurdo, se porventura tiver sentido e for verdadeiro. E eu não estou aqui na defesa dos pastores protestantes somente, não, vereador Ederson. A Igreja Católica também faz um trabalho brilhante de visitações nos presídios em busca de recuperar vidas com a presença de padres e bispos nas visitações. E eu tenho uma ligação muito próxima, muito estreita com o Ministério da Justiça. E com essa ligação estreita que eu tenho com o Ministério da Justiça, e antes de falar aquilo que eu, a minha atitude com relação a esta moção, eu quero aqui anunciar para o povo anapolino que, através do Ministério da Justiça, do secretário parlamentar Elias Vaz, do PSB, do meu partido, e atendendo um pedido do vereador Jackson Charles, nós estamos entregando, ou melhor, já entregamos, vamos oficializar essa entrega de uma viatura para a delegacia, para a Polícia Civil, para atender a Delegacia da Mulher em Anápolis, e também a entrega de 10 computadores e kits de segurança na defesa da mulher anapolina, que esse kit completo, com viatura, computadores e kits de spray de pimenta e tudo mais, serão disponibilizados para a Delegacia da Mulher em Anápolis, na luta e no combate da agressão da mulher na cidade de Anápolis. Por isso, eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao secretário de Assuntos Parlamentares, Elias Vaz, do Ministério da Justiça, em ter atendido esse pedido do vereador Jackson para atender a cidade de Anápolis. Deste modo, vereador Delcimar, nós temos trabalhado para a cidade aqui enquanto vereador. Deste modo, vereador Swender, nós temos buscado parcerias usando as nossas ligações, as nossas influências, os nossos conhecimentos para trazer benefícios para a nossa cidade. para trazer resultado para a nossa cidade. Resultado real, positivo para a nossa cidade. E mais uma vez, nós avançamos no quesito emendas parlamentares e estamos agora trazendo equipamentos através da nossa relação, que esses 3 anos de mandato me deram a condição de ter uma boa relação, não só no estado de Goiás, mas também no governo federal e de modo muito especial agora no Ministério da Justiça, com a presença do presidente do meu partido estadual, Elias Vaz, que tem nos atendido em todos os nossos pedidos. Mas, vereador Ederson, eu, preocupado com a sua moção, eu busquei as informações do Ministério da Justiça. A priori, eu tive a informação de que não é do conhecimento do Ministério nenhum ato que venha causar esta situação. O senhor mencionou um conselho que é ligado ao Ministério. E esse conselho que é ligado ao Ministério, ele não tem ligação direta com o Ministério. É uma atitude, se tomou, é um ato isolado do conselho. Mas eu oficializei aqui, ó, do Edson, através não só de e-mails, e eu receberei para entregar para o senhor e para a população anapolina a resposta para tranquilizar não só o pastor e vereador Ederson Lopes, mas toda a classe religiosa da cidade de Anápolis, no sentido de que isto, se porventura estiver ocorrendo, não pode ter continuidade, a não ser que seja não uma interrupção ou uma proibição, mas talvez seja uma regulamentação, e que nós estaremos dando aqui a resposta para todos e de modo muito especial ao vereador Ederson Lopes, que foi o que trouxe o assunto em pauta. Do mesmo modo, eu quero apresentar aqui hoje, vereador Leandro, eu escutando o jornal hoje pela manhã, eu vi uma atitude da Receita Federal protelando, prorrogando o prazo de entrega do imposto de renda para o Rio Grande do Sul, em decorrência das enchentes e da tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Achei muito humilde a atitude da Receita Federal. Achei que foi muito pequeno a preocupação da Receita Federal. E aí eu estou apresentando aqui, já encaminhei também um e-mail para o Ministério da Fazenda, sugerindo ao ministro Haddad que ele não prorrogue o imposto de renda apenas para o Rio Grande do Sul, não. Que ele prorrogue o imposto de renda para o Brasil como um todo, mas com a ressalva. Para o Brasil como um todo, para que também seja apresentado, e eu coloquei aqui com muita clareza, uma medida provisória do governo federal autorizando que as empresas que pagarão seus impostos cedam um percentual desses impostos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Que as pessoas físicas que têm restituição a fazer, que tenham a oportunidade de conceder um percentual da sua restituição às vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. Eu observo, vereador Delcimar, aqui na Câmara Municipal, um movimento feito pelo presidente, a mesa diretora, pedindo a união dos vereadores, e eu observo isso na cidade, eu vejo as pessoas, eu vejo o Brasil como um todo, querendo ajudar, querendo unir em prol da catástrofe do Rio Grande do Sul. E eu vejo, na minha opinião, uma ação humilde do governo federal no que diz respeito a levar realmente esse acolhimento à região do Rio Grande do Sul. Então, dinheiros, volumes virtuosos estão por entrar nos cofres do governo federal através do imposto de renda, seja no pagamento de impostos ou até mesmo dos brasileiros na restituição do seu imposto de renda. E eu vejo um momento oportuno para dar às empresas e ao povo brasileiro
a oportunidade de ajudar efetivamente, de modo a resolver o problema do Rio Grande do Sul, com as doações que hoje acontecem já para as entidades filantrópicas, para as instituições, e que agora o meu pedido é que, se não usa tanto a medida provisória para tanta coisa, usa a medida provisória agora. Usa o mecanismo da medida provisória para poder conceder o direito da doação de um percentual do imposto de renda ao Rio Grande do Sul. Não tenho dúvidas que o povo brasileiro como um todo irão destinar um recurso para o Rio Grande do Sul no que diz respeito à restituição ou pagamento de impostos do imposto de renda. Serão essas as minhas palavras dessa manhã, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Solicito Vossa Excelência que ocupa o lugar da presidência, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
Agora são 10 horas e 33 minutos. O presidente Domingos do Cedro agora usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, vereador Jackson Chaves, presidente em exercício. Começo aqui cumprimentando a você que nos acompanha pelo YouTube, pela Rádio Manchester. Cumprimentar todos os vereadores aqui na pessoa do vereador Federico Godoy, vereador André Rezende. Dizer muito, muito obrigado ao vereador Federico Godoy, que junto à Água Nina, lá com o seu Ildefonso, conseguiu um preço excessivo para a gente poder comprar 12 mil garrafinhas de água. Por favor, Luiz, mas põe essa garrafinha de água aí. A Câmara Municipal está fazendo uma vaquinha entre os vereadores da casa para que cada um possa fazer uma doação de R$300 para a gente poder comprar 12 mil garrafinhas dessa água. Não é essa marca aqui, a Água Nina. Isso quem conseguiu foi o vereador Fred Godoy. E quem está cuidando dessa arrecadação dos vereadores, e aqui eu já quero agradecer, vereador André Rezende, muito obrigado por você nos ajudar. Eu quero atualizar aqui a lista dos vereadores que já doou. Se porventura algum não doou ainda, ou se tiver doado, repassa para o vereador André, que depois a gente vai colocar. Vereador André Rezende, vereador Wenderson Lopes, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Professor Marcos, vereadora Thaís, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Leandro Ribeiro, vereador Alex Martins, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Lisier Zebode, vereador Jackson Charles, vereador Luzimar Silva, vereadora doutora Trícia e vereadora Seriane da SOS. Muito obrigado. Vereador Hélio acabou de fazer a sua doação também. Vereador Jean vai fazer a sua doação. Vereador Edmilson está acabando de passar a vereadora Andréia. Vereador, além de ajudar a conseguir os valores, já doou 50 fardos. Vereador Federico Godoy agora está fazendo sua parte também. Muito obrigado ao Poder Legislativo para a gente poder estar fazendo esse pequeno gesto para poder ajudar aí 12 mil pessoas a ter uma garrafinha de água para poder estar bebendo água limpa. Muito obrigado a todos vocês. Mas eu quero aqui dizer à população que eu tive uma experiência quando eu tinha 12 anos de idade. Meu pai morava ali no município de Niquelândia, ali no Quebra-Linha. Todo mundo acho que conhece ali, tem o Rio Maranhão. E nós morávamos 2 quilômetros de distância do Rio Maranhão. E uma vez que eu estava lá de férias, uma enchente tão grande que 2 quilômetros afastado do rio, a água chegou até a casa que nós morávamos. Só para a população ter uma ideia. Então, não tem discurso mágico aqui, falando de poder público, falando de governo federal. Infelizmente, no passado, a maioria das cidades
as pessoas, fez as suas residências ao lado de córgos, pequenos ribeirão e perto de rios. E aí, você que viaja muito para a cidade, a beira-mar, confesso, vereador Jacques, que eu estou muito preocupado com o futuro. Aquelas geleiras derretendo lá, a gente ainda pode sofrer muito com essas construções de cidades muito perto aí de mar, cidade muito perto de grandes rios e de córgos. Prova maior foi o que aconteceu ali na Vila Sul, Hélio. Você conhece que é córgo pequenininho. Alagou tudo, alagou em torno de 200 metros em volta. Então, é preocupante. Mas o Poder Legislativo vai estar fazendo e está fazendo a sua parte em relação aos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Só agora eu quero entrar numa outra pauta. Uma pauta também que o Poder Legislativo deu a sua contribuição, que foi uma pauta política. Uma ação da mesa diretora, através do seu presidente, aonde que a gente convidou todos os pré-candidatos a prefeito para estar aqui na presidência da Câmara, para a gente poder passar a lei orçamentária para eles de estar aqui na casa 2024, que vai valer a partir de 2025, a previsão. E eu fiquei muito feliz de receber aqui quatro ex-prefeitos. Desses quatro ex-prefeitos, três é pré-candidato. O ex-prefeito Antônio Roberto Comite, o ex-prefeito João Gomes e o nosso atual vereador, que também já ocupou a cadeira de prefeito, que é o vereador Lisier Zé Borges, que também já foi presidente dessa casa. Mostra respeito ao Poder Legislativo, mostra que o Poder Legislativo quer contribuir com o debate político na nossa cidade, e também teve aqui o ex-prefeito, que agora vai coordenar a campanha da pré-candidata Mariana Estival, que é o Pedro Sayão. Mostra o respeito que o Poder Legislativo tem, que o Poder Legislativo, através dos 23 vereadores, quer contribuir com a sociedade anapolina para fazer um debate de qualidade. E aí, vereador Ederson Lopes, quanto a Câmara Municipal faz esse gesto com os candidatos, demonstrando a eles realmente, vereador professor Marcos, o orçamento do município para 2025, quem ganha com isso é você que está nos ouvindo nesse momento. Por quê? O seu pré-candidato vai ter realmente condição de fazer um debate mostrando aquilo que o município pode fazer na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. Com isso, o seu pré-candidato vai poder realmente apresentar uma proposta séria para você, eleitor. E quanto for do período que passar a pré-campanha e realmente os candidatos de fato e de direito tiver o seu nome já homologado, você vai poder fazer um parâmetro se o candidato está falando a verdade ou está com mentira. Então, o Poder Legislativo está contribuindo para o debate político na cidade, independente se o candidato é da direita, é da esquerda, é do centro, é da centro-esquerda. O nosso objetivo aqui no Poder Legislativo é, em primeiro lugar, a cidade de Anápolis. Independente de ideologia partidária, o nosso objetivo aqui é atender o morador da Geara, do Recanto do Sol, do Bairro de Lourdes, da Fabril, do Vivian Park, do Industrial, de qualquer parte. E, porventura, o candidato que chegar ali no pátio municipal, esse candidato é o candidato que vai estar ali quatro anos para poder fazer um trabalho com a cidade de Anápolis. E espero que os pré-candidatos a vereador que, porventura, chegar no Poder Legislativo possa ter esse entendimento e respeitar o resultado das urnas. Respeitar o resultado que, porventura, a população quiser colocar ali dentro do Executivo para poder governar a nossa cidade durante quatro anos. Que aquele que estiver ali no Executivo, ele precisa dessa casa de lei para poder aprovar projeto que vai de encontro à sociedade. Porque tudo que é feito na nossa cidade é passado aqui dentro dessa casa. E fazer a oposição por fazer, quem perde com isso é a sociedade. Quando você faz uma oposição
coerente. Mas quando vem um projeto que é de encontro àquilo que os bairros precisam, e você vota a favor, mostra que você é um político que realmente trabalha pelo seu município. Você tem o seu ponto de vista e você faz a sua oposição na hora de fazer, mas quando é um projeto que vem para poder construir uma unidade de saúde, uma escola, uma creche, asfaltar uma rua, fazer um viaduto, construir uma ponte emergencial, você demonstra aí que você é um político sério, que você faz, às vezes, oposição, mas com coerência. Você faz oposição porque você defende o seu ponto de vista e que você não é covarde com o eleitor que votou em você. Porque o eleitor que votou em você, ele quer resultado. Ele não quer só que você suba na tribuna e fale um monte de coisa e, às vezes, apresenta requerimento, mas requerimento que não vai a lugar nenhum. Porque outro vereador foi lá e conversou e está fazendo aquela obra, não por causa do seu requerimento. E aquela obra está acontecendo porque tem a parceria de outros políticos que realmente pensam a cidade. Então, aqui eu quero agradecer a cada vereador que, porventura, tirou o seu tempo e foi ali na presidência para a gente poder apresentar a lei orçamentária aos pré-candidatos que se dispôs a vir aqui na Câmara. Eu espero que quem possa ganhar com isso é a população anapolina. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Não tendo mais escrito o grande expediente, encerro o grande expediente e solicito ao secretário Frederico Godoy que faça a perição do coro para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Vereador Hamilton, vereador Alex Martins, vereador Lizê, vereador Jean, vereador Edmilson, vereador Hélio Araújo, vereador policial federal Cilender, vereador professor Marcos Carvalho, vereador doutor José Fernandes, vereador doutora Trícia, vereadora André Rezende, vereador Deusmar Fortunato, vereador Ederson Lopes, vereador Luiz Marcio, vereador Cleide Rádio, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos de Paulo. Coro suficiente.
Havendo coro suficiente, eu abro pela ordem do dia, já solicito o vereador Cabo Fred Cacheta coloque os projetos em votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 63 de 2024, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que dispõe sobre a concessão de outorga de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao doutor Samerage e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Hamilton, dando título cidadão anapolino, está em discussão. Discutindo, autor.
Bom, quero aqui discutir, já apresentei, né, na tribuna hoje, no pequeno expediente, sobre o doutor Samerage. Samerage é um anapolino, juiz, teve um período ali no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, autor de livros, autor também de curso de Direito e tem nas suas redes sociais mais de 2 milhões de seguidores, trazendo ali mensagens de incentivos de diversos segmentos. Então, é o anapolino que tem levado o nome do nosso município, desde o direito a incentivos diversos para os cidadãos aí de Brasil afora e até fora do país. Então, reconhecer aí através do Benemérito, que é esse dispositivo dessa casa para os anapolinos, chama a atenção de todos os novos vereadores para que possam nos acompanhar, trazendo esse reconhecimento dessa excelente personalidade, que é o doutor Samerage. Muito obrigado.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão, não havendo discussão, coloque em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex?
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende.
Declarando voto, presidente.
Sim.
Quero parabenizar o vereador Hamilton Espíndola pela iniciativa. De fato, Samerage, ele não é apenas uma pessoa que tem destaque na nossa cidade. Ele tem destaque em todo o Brasil e a forma com que ele trabalha vem desenvolvendo várias pessoas. Ele é um orgulho para a nossa cidade e merece realmente esse título. Parabéns, encaminhe meu voto favorável.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Efeide Lange.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador presidente Domingos Paulo de Souza, voto a favor também.
Vereadora doutora Trícia.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson, a favor. Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Enzo Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Ausente. Vereador doutor Zé Fernandes. Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Luizier Zebode.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Pessoa Marcos.
Presidente, só para declarar o voto, Samer é meu professor na pós-graduação, então favorável.
Obrigado, senhor Marcos. Vereador Reamilton.
Favor.
Vereadora Seriane.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza. E vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 21 votos a favor e 2 ausências, o projeto aprovado pela a maioria dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 49 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que altera e acrescenta os dispositivos da lei municipal 3.929, de 25 de setembro de 2017, onde denomina-se Castro Imóvel.
Projeto da vereadora Thaís Souza, em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 23 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que inclui no calendário oficial do município de Anápolis a semana de conscientização e prevenção ao tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania da Mulher e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora doutora Trícia está em discussão. Discutindo, autora.
Discutindo, presidente. Esse projeto visa conscientizar a população, até para que a mesma possa se defender de situações corriqueiras que acontecem muito, inclusive aqui em Anápolis, e muitos não estão preparados para isso. Conscientizar a família, as possíveis vítimas, inclusive de próprios familiares. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloque o projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de autoria do vereador Jackson Charles. Moção de apelo ao Ministério da Fazenda, sugerindo a prorrogação do prazo do imposto de renda para todo o Brasil e a apresentação de uma medida provisória que autoriza as empresas a destinar um percentual dos seus impostos e as pessoas físicas a destinar um percentual da restituição do imposto de renda às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Moção de aplauso de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Moção de aplauso ao senhor Natanael Lancelotti pelos relevantes serviços prestados no município de Anápolis. E leitura de indicações. Indicações de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a criação do Centro de Referência em Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia e Reumatologia de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de unidade de saúde visando atendimento a pacientes portadores de diabetes. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada na Avenida Colorado, no Parque dos Pirineus. indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para implantação da unidade de pronto-socorro 24 horas na região norte. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para implementação de transporte público alternativo de passageiros por meio de vans e similares. Indicações de autoria da vereadora Andréa Rezende. Indica ao governo do estado de Goiás, na pessoa do governador Ronaldo Caiado, para que haja ampliação dos postos de atendimento nos VaptVupts de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde para que realize a reforma da Unidade Básica de Saúde localizada na rua Ourilando Santana Ramos, no distrito Sousânia. Indica ao governo do estado de Goiás e à Secretaria de Segurança Pública do estado de Goiás para que sejam adotadas providências legais junto aos órgãos competentes a fim de viabilizar a instalação de um posto da Polícia Militar no distrito de Sousânia. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado semanalmente o serviço de coleta de lixo em torno do bairro anexo Itabaraty. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte que seja realizado estudo para melhoria de segurança do trânsito da Avenida Colorado, no bairro dos Pirineus. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, que realiza uma análise técnica de instalação de uma lombofaixa elevada na rua Professor Alarico, na cidade universitária. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação, em caráter de urgência, que seja realizada a otimização nas seguintes questões. Solicitados pelos moradores da região leste, acerca da Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo Lisboa, no Conjunto Habitacional Filósofo Machado. Requer junto à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização, em caráter de urgência, que seja realizado providências e verificado o descarte de chorume, que sai do mercado do produtor e sendo lançado no asfalto e acumulado em frente ao condomínio Serra Dourada, na Avenida Adler Miguel, no setor sul, Jamil Miguel. Requerimento do vereador Domingos Paulo de Souza. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a inserção de duas lombadas, uma no sentido de subida e outra no sentido de descida, na rua JN23, localizado no bairro Jamil Miguel. Frederico Godoy está aí?
Tá.
Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte a implementação de estudos técnicos para a colocação de vaga de estacionamento para PCDs localizado no Colégio Militar Senador Onofre Pinano, bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em caráter de urgência por toda a extensão da rua RC-17, no bairro Cerejeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lotes em caráter de urgência por toda a extensão da rua RC-12, no bairro de Cerejeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lotes por toda a extensão da rua RC-9, no bairro Cerejeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, de troca de lâmpada, localizado na Avenida Perimetral Oeste, no Anápolis City. Requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a limpeza e roçagem de um lote no endereço Rua 27, no bairro Jardim Arco Verde. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte que seja feita a substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio para lâmpadas de LED nos seguintes bairros: Conjunto Mirage, Vila Jardim, Jardim das Américas, primeira e segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando limpeza e roçagem em lote situado na Rua 6, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a contenção de erosão na Rua 44, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na Avenida Independência, na Vila Sul, com o residencial Flamboyant. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de massagem e limpeza na Rua 4, no conjunto Mirage. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de massagem e limpeza. Não tem o nome da avenida, mas é na quadra 6, no bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Felipe dos Santos, no bairro Alta Bela Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de massagem e limpeza na Rua 7, no Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Vinícius, Rua Diana, Rua Azevedo, Rua dos Batistas, Rua Amélia, Rua Elza Zago, todo no residencial Alphaville. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Vila Góis e Vila Nossa Senhora da Badia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Jardim Ana Paula e Jardim Gonçalves. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão dos bairros Jundiaí, Jundiaí Industrial e JK. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitando a revitalização de sinalização horizontal e vertical na Rua Bela Vista, no bairro Jardim Gonçalves. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Jardim Eldorado. Requerimentos de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem nos canteiros centrais da Avenida Ayrton Senna, no Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem de lote na Rua PB17, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem nos canteiros centrais em toda a extensão da Avenida PB1, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote na Rua 30D, no bairro JK. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote na Rua Jarba Jaime Filho, no setor Buganville. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de lâmpada em todos os postes em volta da Cotec, no DAIA. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar roçagem e limpeza na Rua Sebastião Pedro, na Vila Harmonia. A Vila está aí? Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 3, no bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Antônio Xavier Nunes, no bairro Nossa Senhora da Abadia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua 6, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua das Andorinhas, no setor Lago dos Buritis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Cavalcante, na Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua S51, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua S56, no Anápolis City. Requer junto à Saneago solicitando o serviço de contenção de vazamento de água potável na Rua Dr. José Luiz Menegatti, no Anápolis City. fora de ordem. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suendra ainda. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua S6, no bairro Anápolis City. Requerimento de autoria do vereador Edmilson, supermercado Serve Bem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para solicitar o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Barão de Cotegipe, no setor central. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É um requerimento aí que nem não, hoje não é da minha autoria, mas que eu já apresentei por mais de uma vez, e vou reforçar aqui o colega aí que foi o autor dessa vez, porque não vi quem era, mas Avenida Colorado ali no Pirineus. Mais uma vez, se não fizermos logo a intervenção ali, felizmente vamos presenciar acidentes graves. Já teve várias ocorrências, já pedimos, já reiteramos. No passado, conseguimos lá uma lombada. Mas precisamos colocar agora redutor de velocidade. A lá realmente se transformou numa interligação de fluxo intenso. Milhares de apartamentos ali, né? Naquela localidade, muito fluxo de veículos, comércio. Então, nós queremos reforçar aí, junto à CMTT, esse pedido que já vemos por vezes aí solicitando. E, mais uma vez, clamar, pedir à secretária, à Secretaria de Obras aí, que dê uma intensificada na questão do tapa-buraco. É, não prejudica a população do Bom Sucesso, porque o vereador Jean Carlos faz o pedidão. São cidadãos, paga IPTU, a maioria pagou seu IPTU agora, são pessoas humildes que não deixam e não ficam na dependência, tiram, às vezes, da boca para pagar IPTU. Mas o bairro está totalmente esburacado e tem 3 meses que eu estou solicitando. Então, a bem da população, não pense que porque o vereador Jean Carlos está solicitando, às vezes quer retalhar a gente, faça pela população, porque é obrigação e eles têm pagado os impostos deles. Bom Sucesso, São Lourenço, uma vergonha realmente o que está acontecendo. Eu cansei de pedir amigavelmente e sem criticar, mas dessa vez já tem mais de 15 dias de estiagem, as ruas esburacadas, uma vergonha. Então peço mais uma vez, sei lá se você é candidata a vereador, vai lá e tenta, faz e tenta conseguir o voto, porque eu acho que está sendo isso, está retalhando e está com pretensão política. E está segurando o tapa-buraco daquela região, Jacques. O senhor conhece bem. Então, peça aí o senhor, que é responsável, é certo. Peça aí esse trabalho lá. A população não merece passar por isso, não. Devolvo a palavra.
Discutindo. É, só para acalmar o coração do meu irmão Jean. Absolutamente, Jean. Não há nenhuma atitude nesse sentido. Nós iremos averiguar, em nome da liderança dessa casa, mas que o senhor não leve para esse lado, porque realmente o senhor quis mencionar aí, foi o Albenzio, é um baita do profissional, tem atendido todos os vereadores, eu sou testemunha aqui que vários vereadores têm dito do atendimento do Albenzio para com os demais, e você não é diferente, até porque você é um vereador que merece todo o respeito dessa casa, e eu estarei acompanhando para o senhor. Ainda na discussão, vereador Suendo Silva.
Eu representei uma indicação ao chefe do Poder Executivo para pela criação de um centro de referência em ortopedia, traumatologia, fisioterapia e reumatologia. A gente discute aqui saúde pública, né, o tempo todo, e o próprio vereador levantou, né, uma situação da dificuldade que tem o cidadão de ter acesso ao serviço aí, especial de gesso, né, quando fratura, enfim. Então, estou solicitando aqui a criação desse centro, que seja até dentro de um hospital, uma ala, mas que faça essa criação onde a pessoa que machucar, né, que quebrar um osso, alguma coisa nesse sentido, já possa ter seu atendimento, né, de pronto atendimento, já possa ter o gesso, dali já possa ser indicado para uma fisioterapia, enfim, isso tudo dentro desse centro de referência, né, que a gente está solicitando a criação aí dessa ortopedia, centro de referência e ortopedia. É importante se frisar que hoje se atende num lugar, se ingesta em outro, né, é uma dificuldade imensa de trazer esse serviço mais acessível para a população. Então, solicitando aí essa criação, né, desse centro de ortopedia, traumatologia, fisioterapia e reumatologia. Outra indicação, mais uma vez, a gente está solicitando aí a criação, né, de um, no mínimo, um pronto-socorro, a gente falou de UPA já, enfim, mas um, no mínimo, um pronto-socorro 24 horas na região norte para atender, né, as necessidades daquela região e toda a cidade, porque se você tem ali dentro, na região norte, um pronto-socorro 24 horas para atender de portas abertas, automaticamente você desafoga a da Vila Esperança também, que na outra ponta da cidade. Então, é importante a gente começar a pensar, né, pensar na gestão até final de mandato, para que a gente possa começar a agir nesse sentido de fazer mais portas abertas e um pronto-socorro ali na região norte. É uma reapresentação, a gente já tinha falado sobre isso algumas vezes, inclusive alguns próprios deputados que a gente esteve aqui, eu falei sobre isso também, né, mas ainda não aconteceu, espero que aconteça, porque são dois procedimentos, duas instâncias dentro da saúde pública que o cidadão precisa realmente de fato. Eu já até solicitei aqui sobre a questão das policlínicas, ontem falou sobre isso, fiz os requerimentos também, né, indicação das policlínicas em tempo anterior. É importante também que venha, realmente, faça o coro aí, a necessidade da instalação dessas policlínicas. Mas até esse momento, as indicações de hoje aí, né, essa criação desse centro de ortopedia e também a criação de um pronto-socorro 24 horas para atender região norte. Obrigado, devolvo a palavra.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Ainda na ordem do dia, há espaço para a palavra pela ordem.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Fred Cacheta.
Bom, obrigado, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu não iria falar pela ordem, mas apenas porque, já que o senhor comentou, eu quero reiterar aquilo que o senhor falou aqui, né? Talvez falta adivinhar o que a gente pensa. Realmente um profissional extremamente qualificado no local correto. Sempre tem atendido aqui essa casa, todos os vereadores, acho que não tem distinção de nenhum. Tem feito um belíssimo trabalho, trabalho diuturnamente, feriado, domingo, à noite, de madrugada, como foi aquele, o período que teve aquela erosão ali na Avenida Goiás. Então, infelizmente, eu acho que quem deve estar usando de politicagem não deve ser ele, né? Mas eu quero parabenizar o diretor Albenso pelo belíssimo trabalho que ele tem feito frente ali à diretoria na Secretaria de Serviços Urbanos. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Eu vou falar.
Não tendo mais...
Obrigado.
Palavra pela ordem, o vereador Reamilton Espírito.
Na verdade, eu quero aqui chamar a atenção da nossa comunidade autista na Polina sobre alguns destaques. Hoje, no período da tarde, nós vamos ter uma reunião junto ao PROCON de Anápolis, Dr. Wilson Velasco, sobre algumas questões que está acontecendo quanto aos planos de saúde. Existe alguns planos que não está fazendo, né, conforme que foi resguardado pela lei, conforme ao rol exemplificativo, que vem trazer a garantia dos cuidados em terapias e tratamento do autista. Então, conforme o CDC, o Código do Consumidor, nós teremos uma reunião que vai nos dar um norte, né, para que forma nós vamos agir a favor dessas famílias que fazem o uso de planos. A exemplo disso, né, aumentou-se o valor e alguns não querem contemplar essas terapias. Então, logo mais à tarde, teremos alguns representantes de instituições e também do segmento do direito, da saúde, no qual nós vamos trazer aqui algo norteador para trazer uma resposta e também para agir favorável a essas famílias. Então, quero chamar a atenção de todos, estarei junto com o Dr. Wilson Velasco nessa audiência agora à tarde, lá no PROCON, junto com outras pessoas que representam o segmento, para que possamos buscar uma resposta favorável. E também trazer aqui uma resposta saudável para o contexto dos atendimentos dos autistas em nosso município. Existe um protocolo na saúde que tem que ser obedecido. E aí tive uma reunião muito importante com o João, que é o diretor da FUNEF, né, falando sobre as questões da sobrecarga sensorial do autista. E ele foi muito amistoso na reunião, né, trazendo ali um olhar muito amigável para que nós possamos construir junto um protocolo que vai direcionar a esses atendimentos junto ao balcão, né, a família autista, a mãe autista, o curador, o cuidador desse autista. E aí teremos em breve diversos seminários, né, que vai nortear aí, né, os atendentes. Então, estou aqui aguardando ele, que vai fazer ali um ciclo, né, de diversos dias, onde a gente vai poder ministrar ali a abordagem para a família, né, que tiver com algum autista, nas questões de prioridade no nosso município. Quero agradecer aqui ao João, que é o diretor da FUNEF, né, por essa atenção, no qual irá atender aos PSFs e também à UPA Pediatra. Então, é assim que a gente constrói, né, trazendo ali as nossas dificuldades, mas tendo esse olhar do profissional que estará no balcão para fazer aí esse atendimento. Então, muito obrigado, eu vou falar.
Muito obrigado, vereador Raimundo Espino. Não tendo mais escrito a palavra pela ordem, encerro a palavra pela ordem, abro pelas comunicações. Não havendo escrito pelas comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, concluída a segunda sessão ordinária desse mês de maio, agora que são 11 horas e 14 minutos. Marcos.
É isso aí, a gente volta amanhã, Orivaldo Pires, às 9 horas e 30 minutos, diretamente aqui do plenário Teotônio Vilela. E tudo aquilo que aconteceu hoje aqui estará no nosso site, no nosso portal, anapolis.go.leg.br.
Abraço, Marcos.
Um abraço, até a próxima.
Muito bem, você que está com a gente na TV Câmara, amanhã a gente volta com a transmissão da sessão. Você que está na Manchester, amanhã a gente tem o nosso boletim às 9 da manhã e na sequência a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara. E você que está na Manchester, agora fica com o nosso podcast, uma reportagem especial da Câmara Municipal. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.